ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Aleluia! Nós encontramos o bem mais precioso, Senhor. Quando nós encontramos o bem mais precioso, tudo aquilo que nós considerávamos, Senhor, que tinha valor antes de conhecer ao Senhor, nós deixamos a fim de ganhar a Ti, ó Senhor. E nós nos entregamos ao Senhor e nós declaramos o nosso amor por Ti. O Senhor é o amado da nossa alma. Como Maria que estava aos Teus pés, Senhor. Marta, ela estava preocupada com tantas coisas a se fazer. Mas Maria, ela escolheu estar aos Teus pés, Jesus, se rendendo diante de Ti, ouvindo os Teus ensinamentos. Que o Senhor gera em nós nessa manhã, ó Pai, um desejo, Pai, de estar em Ti. Que o Senhor transforme os nossos corações e as nossas vidas a não negociarmos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso tempo contigo. Tantas vezes nós nos preocupamos, ó Deus, com os nossos trabalhos, com aquilo que nós temos que resolver, e nós não buscamos o Senhor primeiramente, nós não nos entregamos diante de Ti, não criamos relacionamento e intimidade contigo. Mas eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, o Senhor vem estar nos despertando, ó Pai, a termos intimidade e relacionamento com o Senhor. E hoje o Senhor vem estar nos despertando, Senhor, a nos rendermos a cada dia mais diante de Ti e declarar o nosso amor pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que possamos escolher a boa parte. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vem estar ministrando em nossos corações essa palavra. Que essa palavra ela caia em solo fértil. Que essa palavra ela venha causar transformação nas nossas vidas. Essa palavra, Senhor, assim como nós estamos vivendo nesse ano, o ano do despertar, venha nos despertar, Senhor, para o propósito, missão e visão que o Senhor tem para nós como igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado. Quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Aqui Paulo, ele escreve aos Colossenses, ele traz muitos ensinamentos e no final da carta dele, ele começa a enviar as saudações, ele dá algumas últimas instruções para aquele povo. E aqui em Colossenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 15, diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Árquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Aqui Paulo, então, ele dá as últimas instruções para ele, aquela igreja, e ele fala para aquele povo, para eles poderem ler a carta que ele havia enviado aos laodicenses, e também que a carta que ele havia enviado aos laodicenses, que eles deveriam ler essa carta. A cidade do Colossenses ficava próxima à cidade de Laodiceia. E aqui Paulo está recomendando aos irmãos para que eles viessem ler essas cartas. A carta dos Colossenses, ela está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Mas estudiosos falam que não se sabe aonde que está a carta que ele enviou aos laodicenses. Que essa carta, provavelmente, ela deve ter se perdido. E Paulo, então, ele deixa uma recomendação aqui para Árquipo. que diz assim: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Imagina só, ele enviando uma mensagem específica para um homem chamado Arco. E falando assim: Arco, atente bem para o ministério. Arco, desperta para o ministério. Presta atenção no ministério. E o Senhor está exortando, Paulo, ele está exortando esse homem a cumprir bem com o ministério dele. E da mesma forma, meus irmãos, hoje o Senhor, ele nos trouxe aqui para nos despertar para o ministério. O Senhor hoje, ele nos trouxe aqui para nos chamar a atenção sobre a nossa vida ministerial. Ele não nos chama para fazermos parte do ministério das cadeiras, de ficarmos sentados, de ficarmos acomodados e não fazermos nada para ele. Existe uma missão para as nossas vidas e o Senhor, ele deseja que a gente venha colocar em prática essa missão, cumprindo com o chamado dele para as nossas vidas, porque ele nos chama para ter primeiramente um relacionamento com ele, mas ele também nos chama para uma missão específica. Nós não sabemos qual que era a missão, qual que era o ministério de Arquipo aqui. A Bíblia, ela não fala qual que era o ministério dele. Mas ele tinha um ministério. Ele estava servindo ao Senhor. Lá na carta a que Paulo envia a Filemão, fala sobre Arquipo. E fala que ele recebia as pessoas na casa dele. Provavelmente deveria ter ali um grupo que se reunia para compartilhar da palavra do Senhor, para adorar o Senhor, e esse homem, ele estava cumprindo com a vida dele ministerial. Mas pode ser também que por um momento ele estava deixando de fazer algo. Porque Paulo exorta a ele, falando: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Existe um ministério para a sua vida. Existe um lugar preparado no Senhor para que você possa servir a Ele. E venha colocar em prática o dom que o Senhor, Ele te deu. Talvez possa ser que você não saiba qual que é o seu dom. Possa ser que você não saiba qual que é o seu ministério. Mas se você pedir para o Senhor te mostrar, eu tenho certeza que Ele vai revelar para você aquilo que você tem que servir a Ele. Porque, meus irmãos, a igreja, ela é chamada para se movimentar. A igreja, ela não é chamada para ficar parada. E os campos, eles estão prontos para a colheita. E quem vai fazer a colheita? É a igreja. A igreja, ela está sendo despertada para avançar e conquistar. Porque nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem como eu querer viver igreja sozinho e querer ir sozinho fazer as coisas para o Senhor. Porque como diz lá em Efésios, falando sobre os ministérios que a uns o Senhor chamou para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, pastores e mestres, a fim da edificação do corpo. Quando nós estamos servindo juntos ao Senhor, a edificação do corpo e a igreja, ela avança. É para isso que o Senhor, ele nos chama. E meu irmão, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo, e eu não quero que você fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Porque nós somos igreja. Se um está fraco, o outro vai lá e ajuda a levantar. É impressionante como nós temos a força e o poder de motivar uns aos outros a cumprir com o chamado ministerial. Através, primeiramente, do Espírito Santo de Deus, pela palavra dele sendo revelada nas nossas vidas, mas também de nós motivarmos uns aos outros. E que essa palavra, ela seja uma palavra para motivar a sua vida, para despertar a sua vida, a cumprir com o ministério que o Senhor, ele tem te chamado. Assim como Paulo falou para Arquipo, atente para o ministério, o Senhor está falando para nós nessa manhã, desperte para a sua vida ministerial, Igreja Apostólica Ágape. É isso que o Senhor, ele está desejando das nossas vidas. E aqui, quando fala sobre ministério, quando nós vamos lá para o original, para o grego, está falando sobre diaconia. E o diaconia, o significado é ato de ajudar os outros, serviço aos outros e a Deus. Como eu falei para vocês, igreja, ela é chamada para ir para fora. Igreja, ela é chamada para avançar e para conquistar. E nesse ministério, na diaconia, no diaconal, nós servimos uns aos outros, nós servimos a Deus também, e primeiramente a Ele, e nós manifestamos o amor de Deus por onde nós vamos. Toda sexta-feira, nós, os jovens Ágape, a gente tem feito o evangelismo na piscina de skate, tem sido bênção. O que o Senhor ele tem feito, já vai fazer uns 2 meses que toda sexta-feira a gente tem ido lá, tem pregado o evangelho e jovens têm sido salvos. Nessa sexta-feira mesmo, 8 jovens aceitaram Jesus, entregaram a vida deles para Jesus. Ontem, como igreja, nós fomos servir a um evento que teve ali na Praça da Baleia, de limpeza da Praia do Cruzeiro. Nós estivemos lá fazendo o quê? Ah, simplesmente tirando o lixo da praia? Não, meus irmãos, porque algo foi gerado em oração e cumprindo com o ministério que o Senhor ele nos deu, nós fomos lá manifestar o amor de Deus pela nossa cidade. E as vidas que estavam lá, elas olhavam para a gente, elas viam que a gente era da igreja. Primeiramente porque eles falavam que os jovens da igreja Ágape estavam lá ajudando eles. E com as camisetas que nós estávamos também da igreja, servindo ao Senhor, servindo a nossa cidade. É o que acontecia na igreja de Atos, que eles caíam na graça do povo, porque havia necessidade naquelas cidades. E conforme a necessidade daqueles povos, eles agiam e eles serviam. E da mesma forma, o Senhor ele está nos chamando a servirmos uns aos outros, servimos a Deus primeiramente. E isso deve ser realizado pela gente como igreja. Amém? Quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 3. Aqui Paulo ele fala sobre a carta à Laodiceia. E que essa carta dos Colossenses deveria ser lida também por eles. E em Apocalipse, João ele tem a revelação, ele escreve aqui o livro, e ele envia 7 cartas a 7 igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. E é impressionante como o Senhor ele está mostrando, da mesma forma que ele exortou Árquipo a atentar para o ministério e cumprir com aquilo que o Senhor tinha proposto para ele, aqui o Senhor ele está corrigindo a igreja de Laodiceia, falando sobre as obras deles. E a partir do versículo 14, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aqui o Senhor ele está exortando a igreja de Laodiceia. Eles estavam cumprindo com uma obra. Eles estavam fazendo algo. Porque o Senhor falou para eles: eu conheço as suas obras. Eu sei daquilo que vocês estão fazendo. Porém, tem uma coisa. Vocês não são nem quente nem frio. Vocês são mornos. E por vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavra dura. Que palavra dura. A igreja em Laodiceia, a cidade de Laodiceia, Ela era uma capital que tinha uma economia boa. Tanto que o Senhor aqui, ele está exortando a eles: vocês dizem, eu sou rico. Eles tinham as riquezas. Eles eram orgulhosos. E eles faziam a obra do Senhor não bem feita. Eles faziam a obra do Senhor de qualquer jeito. Eles cumpriam aquilo que o Senhor estava falando para eles fazer? Não. Eles deixavam de fazer bem feito aquilo que o Senhor tinha proposto para eles como igreja em fazer. Quantas coisas o Senhor ele já pediu para a gente fazer e muitas vezes nós fazemos de má vontade, nós fazemos de qualquer jeito, nós não estamos nem quentes, nem frio, nós estamos mornos. A gente vem na casa do Senhor, a gente sabe daquilo que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente nem faz. Ou então, a gente faz e murmurando. Meus irmãos, Deus ele está nos exortando porque ele nos ama. Porque ele nos ama e ele deseja com que a gente venha despertar para a nossa vida ministerial. Aqui fala no versículo 18, diz assim: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Aquele povo que buscava as riquezas, eles tinham ali um centro econômico muito bom. O Senhor está exortando deles, falando assim: compre de mim ouro refinado. Sabe, nós não devemos acumular o nosso tesouro aqui nessa terra. Nós temos que trabalhar, nós temos que sim buscar prosperidade no Senhor, e o Senhor ele nos abençoa, o Senhor ele nos torna prósperos, o Senhor ele traz a provisão da nossa vida, mas os nossos corações, eles não devem estar nas riquezas dessa terra. O nosso coração, ele deve estar totalmente no Senhor. Não tem como eu servir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e eu servir a Mamom, Deus das riquezas. Não tem como. Aquele jovem rico, quando ele se achega até Jesus, e ele fala: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Jesus fala: tudo bem, obedeça aos mandamentos. E ele fala: isso eu já tenho feito, Jesus. Eu já tenho obedecido os teus mandamentos. Jesus, então, olhando para aquele jovem, ele fala para ele: então vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, volta e me segue. Porém, aquele jovem, olhando para as riquezas que ele tinha, ele ficou triste e ele não seguiu Jesus. O coração dele estava totalmente nas riquezas dele. O coração dele não estava totalmente em Jesus. Ele não estava disposto a negar a si mesmo, a tomar a cruz e a seguir a Jesus. Ah, Jesus, ele queria os tesouros daquele jovem? Não. Jesus, ele queria o coração daquele jovem. Da mesma forma, quando Jesus, ele nos pede para fazer algo, às vezes é renunciar muitas das coisas das nossas vidas para poder servirmos a Ele, é porque os nossos corações estão voltados para aquelas coisas. Hoje, uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida é o tempo. E o tempo, ele passa muito rápido, fala a verdade. Ele passa muito rápido. E cada dia que passa, ele tem passado mais rápido ainda. Alguns estudiosos já falam que o dia ele não tem mais 24 horas, mas que o tempo já se abreviou e que já são mais ou menos 20 horas contadas o dia. Meus irmãos, o que que nós temos entregado para o Senhor do nosso tempo? O que nós temos entregado para o Senhor do nosso tempo? Porque quando ele pede para a gente entregar o nosso tempo para ele, não é que você tem que abandonar o seu trabalho, você tem que abandonar a sua família, você tem que deixar essas coisas para poder viver totalmente para ele, 24 horas por dia, vivendo uma vida de oração, jejuando. Não. Quando o Senhor ele te pede o seu tempo, é para você estar servindo a ele, para você estar com o seu coração totalmente nele. Para você buscar ter relacionamento e intimidade com Ele. É isso que Deus, Ele está desejando. não acumulem ouro nessa terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, mas acumulem o tesouro de vocês no reino dos céus. Por isso, aqui o Senhor está falando, compre de mim ouro refinado. Porque quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos com os nossos olhos voltados para Ele, cumprindo com a obra ministerial que Ele tem para as nossas vidas, é como se nós estivermos, nós estamos acumulando os nossos tesouros no reino dos céus. E eu quero falar com vocês quatro fundamentos importantes para o ministério ele ser fervoroso. Quatro fundamentos importantes na nossa caminhada cristã para que o nosso ministério com o Senhor ele não seja nem frio e nem morno, mas ele seja fervoroso. E o primeiro fundamento é: não entregue ao Senhor aquilo que não te custe nada. Abre comigo em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18. Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 18. Aqui Davi, Satanás ele se levantou contra Israel e Davi ele foi influenciado a levantar um censo em Israel. E isso não veio do Senhor. Então veio ali um momento difícil, uma praga que pegou e matou 70 mil homens. E Davi então, ele reconheceu o erro dele e ele clamou ao Senhor. E no versículo 18 diz assim: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar na eira de Ornã, ou Araúna, o jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus quatro filhos que estavam com ele e se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo, quando Davi estava indo ao seu encontro, de Ornã. Este olhou e o viu, Davi, e saindo da eira se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o bem que quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém, o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto, que não me custe nada. Davi, ele estava disposto a pagar o preço por aquilo que ele tinha que entregar ao Senhor. Davi, ele não estava entregando ao Senhor aquilo que não custava nada para ele. Foi oferecido para ele. Ornã, ou Araúna, disse para ele, falou assim: olha, aqui está o debulhador, você pode usar como lenha, aqui estão os bois para o holocausto, tem tudo aqui, eu dou tudo para você, Davi, você é o rei, eu te entrego tudo. Mas Davi, ele falou: eu não posso entregar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Quantas vezes nós entregamos ao Senhor o tempo que resta? Nós organizamos as nossas vidas, nós organizamos os nossos dias, a nossa semana, mas nós só entregamos ao Senhor aquilo que sobra. E o Senhor, ele não deseja que a gente venha entregar a Ele aquilo que não nos custe nada. O Senhor, ele deseja com que a gente venha entregar a Ele as nossas vidas por inteiro. A nossa força, aquilo que nós temos, nós podemos entregar ao Senhor. E é necessário nós entregarmos ao Senhor aquilo que nos custe algo. Como assim, Jonathan? É fácil, meus irmãos. A palavra de Deus, ela fala que o seu equilíbrio seja notório a todos os homens. Primeiramente, nós buscamos a Deus sobre todas as coisas, nós temos relacionamento com Ele, nós nos entregamos a Ele, a nossa vida devocional, de oração, de leitura da palavra todos os dias. Mas não é somente ler essa palavra, mas é com que essa palavra ela venha gerar vida dentro de nós. Nós entregamos ao Senhor aquilo que nos custa alguma coisa. A palavra de Deus, ela é clara a negarmos a nós mesmos e seguimos o Senhor. A tomarmos a nossa cruz e seguimos a Ele. Aqueles homens, quando eles estavam pescando, e Jesus apareceu ali para os primeiros discípulos, eles largaram tudo e serviram a Jesus. E seguiram a Jesus. Eles foram atrás de Jesus. O que você está disposto? O que você está disposta a entregar ao Senhor? Aquilo que te custa nada ou aquilo que te custa tudo? Não entregue ao Senhor aquilo que não te custe nada. Entregue ao Senhor aquilo que tem certo valor na sua vida. Busque a Ele em primeiro lugar. Primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, família. Em terceiro lugar, trabalho. E em quarto lugar, o ministério. Se organize na sua semana em entregar ao Senhor o serviço proposto por Ele no seu coração. Aquilo que Ele deseja da sua vida. Amém? Segundo fundamento, saia do lugar de conforto. Ajuntem tesouros nos céus. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que fala assim: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis e assim fica o ciclo. Nós somos uma geração, meus irmãos, que a gente tem facilidade a muitas coisas. Nós temos cadeiras boas quando a gente vem ao culto, a gente tem um ambiente preparado, a gente tem um edifício muito lindo onde nós podemos adorar o Senhor, e isso tantas vezes nos leva a ficar em um lugar de conforto. Só que o Senhor, Ele deseja com que a gente não venha ficar nesse lugar de conforto. Saia do lugar de conforto. É bom demais a gente ficar tantas vezes quietinho ali no nosso canto, a gente vir e ouvir a palavra do Senhor e a gente voltar para as nossas casas. É lícito, amém. Mas existe mais. Existe mais. E o Senhor, Ele está desejando isso das nossas vidas, em sairmos do lugar de conforto. O que você pode entregar ao Senhor? A gente volta a isso mais uma vez. O que você pode entregar a mais para o Senhor? Em qual área você pode servir ainda mais a Ele? É isso que o Senhor está desejando. Terceiro fundamento. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 9. Terceiro fundamento, façam a obra do Senhor com excelência. E aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. O fogo, ele provará qual é a obra de cada um. Qual material vocês têm usado nessa obra do Senhor? Aqui ele nos mostra alguns materiais: ouro, prata, pedras preciosas, feno, palha e madeira. A obra, ela será aprovada pelo fogo. Se ela realmente foi uma obra feita com excelência. E dentro desses materiais, o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas suportam o fogo. Eles não são consumidas pelo fogo, mas elas são purificadas pelo fogo. Agora, a palha, o feno, a madeira, elas são consumidas pelo fogo. E o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com excelência. É necessário ser criado no nosso meio uma cultura de excelência, onde nós não fazemos a obra do Senhor relaxadamente, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, o que a palavra de Deus ela nos ensina. Escolha os materiais certos para fazer a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor com excelência. No ministério que você tem servido, sirva com excelência, sirva com alegria. Não sirva por obrigação, com um peso, porque Jesus, ele não lança sobre nós fardos pesados, mas sirva com alegria no seu coração. Busque no Senhor criatividade para fazer aquilo que ele deseja da sua vida. A obra do Senhor, ela deve ser feita com excelência, meus irmãos. E em nome de Jesus, nós somos uma igreja que faz a obra dele com excelência. Nós fazemos a obra do Senhor com excelência. E isso precisa ser colocado em prática cada vez mais nas nossas vidas. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos entregar ao Senhor aquilo que não nos custe nada. Nós temos que fazer a obra do Senhor com excelência. E o quarto fundamento, eu gostaria de pedir para o Ministério do Louvor estar vindo. Abre comigo em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A obra, ela é feita pelo Espírito de Deus. Esse é o quarto fundamento. Não somos nós que sustentamos a obra. Porque se a obra ela é sustentada pelas nossas vidas, ela é grandemente, tem a probabilidade muito grande dela ser fadada ao fracasso. Vai fracassar se a obra é sustentada pelas nossas vidas, se nós fazemos as coisas pelas nossas próprias forças. E aqui em Zacarias capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A obra do Senhor, ela é sustentada pelo Espírito. A obra do Senhor, ela não é sustentada pelas nossas vidas. As experiências que nós já tivemos na igreja, muitas vezes servindo o ministério, a gente orou por uma pessoa e ela foi curada. A gente falou de Jesus para alguém e essa pessoa, ela aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E isso é bênção demais, essas experiências são válidas na nossa caminhada cristã e no nosso ministério. Mas essas experiências, meus irmãos, elas não têm o poder de nos sustentar na obra do Senhor e fazer com que o ministério, a obra dele, seja fervorosa. Porque quem sustenta é o Espírito. E o Espírito Santo nas nossas vidas, ele está em nós. E nós precisamos ter intimidade com Ele. Deve ser criado um relacionamento com Ele. É isso que vai fazer com que a obra ela seja sustentada. É o seu relacionamento com o Espírito Santo. É o seu relacionamento com Deus. O quanto que você busca Ele. O quanto que você deseja estar na presença dEle. É isso que faz com que a obra ela seja sustentada. São esses fundamentos que fazem com que a obra ela seja fervorosa. Que o ministério ele seja fervoroso. Eu não quero ser morno, eu não quero ser frio. Eu não quero ficar para trás, irmãos. E em nome de Jesus, essa igreja não vai ficar para trás. Mas essa igreja, ela vai avançar. Alguns homens, eles falam, estudiosos, eles falam que da adolescência até os 30 anos de idade é um tempo de você aprender, de você buscar conhecimento, de você se dedicar aos estudos, você ali criar a família, da adolescência até os 30 anos de idade. Dos 30 anos aos 60 anos de idade é o tempo de você mostrar para aquilo que você veio. É o tempo que você mostra para aquilo que você veio. Que você serve ao Senhor, que você edifica a obra, que você vai para cima mesmo, porque é um tempo que você tem força. Você cuida do seu corpo para que venha aguentar esse período. Se alimenta bem, faz atividade física, porque isso ajuda também. E a partir dos 60 anos, você começa a passar o bastão para a próxima geração. E você deixa um legado. Eu quero chamar a atenção para você que tem de 30 a 60 anos. É o tempo de você mostrar, não só para Ubatuba, mas você mostrar para o Brasil e para as nações, para que você veio. É o tempo de você despertar, de você não viver uma vida de pecado. É o tempo de você despertar para o ministério, porque você tem força, você tem ousadia pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você precisa colocar em prática aquilo que o Senhor, Ele tem derramado sobre a sua vida. Porque senão nós vamos ter um gap de gerações. Se a gente não cumprir com aquilo que nós temos que fazer hoje, a próxima geração que está vindo vai ter que fazer aquilo que nós deveríamos ter feito e vai ter que fazer aquilo que eles vão ter que fazer também. Eles vão ficar sobrecarregados. Mas se a gente colocar em prática aquilo que nós temos que fazer e despertarmos para o ministério que o Senhor, Ele tem proposto para as nossas vidas, ah, meus irmãos, Ubatuba vai ficar pequena para a gente. Olha para essas cadeiras que estão do lado de vocês. Essas cadeiras é para estarem cheias de vidas, adorando ao Senhor. As pessoas, elas estão perecendo por não conhecerem Jesus Cristo. Vidas, elas estão morrendo sem conhecer o Senhor Jesus. Essa é a geração que avança e que conquista. E você que já tem mais de 60 anos de idade, a palavra de Deus diz que uma geração contará a outra geração os bem feitos do Senhor. Vocês são um exemplo para a geração que está vindo. Vocês têm que passar o bastão e deixar um legado daquilo que vocês fizeram. O Senhor, Ele está usando ainda a vida de vocês, e isso é bênção demais, e Ele vai usar você mais ainda, se você se dispor a estar junto dEle, buscando a Ele, servindo a Ele no ministério, porque é isso que Deus, Ele está desejando das nossas vidas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Apocalipse 3, 22 diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a gente nessa manhã. O Senhor, Ele está nos despertando para o ministério. Meus irmãos, coloquem em prática aquilo que vocês ouviram nessa manhã. Que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor está nos despertando nessa manhã. Que essa palavra, ela venha entrar pelos nossos ouvidos. E ela venha cair em solo fértil no nosso coração e produzir frutos. É para um tempo como esse que o Senhor nos chamou e nos escolheu, para deixarmos um legado, para alvoroçar não só a cidade de Ubatuba, mas o Brasil e as nações, na autoridade do poder do nome dEle. Nós estivemos em Pacaraima, meus irmãos, pela primeira vez eu vi uma cidade morrendo. Uma cidade que os brasileiros estão indo embora, abandonando as suas casas, vendendo super barato as suas casas, porque é uma cidade que está totalmente oprimida, triste, sem esperança. E o que que pode transformar aquela cidade se não o poder do Evangelho? Enquanto a gente conversava com o dono de uma casa, ele falava assim: as pessoas estão abandonando a cidade. Elas não têm mais esperança para essa cidade. O hospital não tem raio-x. O hospital não tem água. Na semana que nós estávamos lá, uma moça, ela estava em trabalho de parto, só que não tinha água para fazer o parto daquela moça. Ela teve que ser transferida para Boa Vista, a 3 horas e meia de distância, porque não tinha água. Meus irmãos, aonde o governo não chega, a igreja chega. Aqueles que têm alvoroçado o mundo, chegaram em Ubatuba, chegaram no Brasil, chegaram em Pacaraima e nas nações. Porque eis-nos aqui, Senhor, para cumprir com o ministério nessa terra e fazer aquilo que nós temos que fazer em nome de Jesus. Existe uma obra a ser feita. E isso depende de nós, irmãos, a igreja, a avançarmos e conquistarmos aquilo que o Senhor tem nos proposto. Durante essa adoração, feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Comece a abrir o seu coração para Ele. Comece a buscar a Ele. Shakatarabasori que charabarabarabasoro ko charabakatarabarabarabarabarabarabarabasori que charabarabarabarabarabashi. Durante essa adoração, o Senhor vai reacender a chama no seu coração. Você que está com a chama apagada, você que pensou que o seu tempo acabou, que você não tem mais que se dedicar tanto à obra do Senhor, nessa manhã, o Senhor, Ele está te despertando para o ministério. Existe uma obra, existe um propósito para a sua vida, e o Senhor, Ele vai estar tocando no seu coração, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai estar tocando na sua vida, porque existe um ministério a ser cumprido aqui nessa terra, e o Senhor, Ele deseja usar as nossas vidas.
As culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Jesus. trevas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor
Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha estar nos despertando para o Teu ministério, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta a tua igreja para a obra que o Senhor tem nos proposto, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor vem estar tocando sobre cada um aqui, sobre cada coração, Espírito Santo. Aviva o dom que há em ti. Aviva o dom que há em ti. Não acabou o tempo. Não acabou o tempo. O Senhor, Ele deseja com que nós venhamos colocar em prática aquilo que Ele tem entregado às nossas vidas, os dons. Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor para que o Senhor venha estar ministrando em cada coração, em nome de Jesus, mostrando o Espírito Santo aquilo que eles precisam entregar ao Senhor, mostrando o Espírito Santo em qual lugar, em qual área da vida deles que eles estão acomodados, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mostra Espírito Santo de Deus no que eles precisam, Senhor, do que nós precisamos, ó Pai, fazer a Tua obra com excelência, Senhor, desperta, ó Deus, essa cultura de excelência nas nossas vidas, em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo de Deus, pois a Tua obra, ela é sustentada pelo Senhor, a Tua obra, ela é feita pelo Senhor, não é por força, não é por poder humano, mas é no poder e na autoridade do Senhor Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, desperta os dons ministeriais aqui nessa manhã, Senhor. Desperta as vidas para o ministério aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. E Cristo te iluminará. Esse é o tempo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. As portas do inferno, ela não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela está sendo despertada para avançar e conquistar. Que seja hoje, que seja agora. Se não eu, quem, Senhor? Senhor, se esse despertar, ó Pai, não for em mim, Senhor, não for nas nossas vidas como igreja, aonde será, ó Deus? Em quem será, Pai? Se não aqui, Deus, se não aqui na Igreja Apostólica Ágape, se não aqui em Ubatuba, aonde, Senhor? Aonde, ó Deus? Se não hoje, ó Pai, quando, Senhor? Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Toda corrente que tem te prendido, que seja quebrado nessa manhã, em nome de Jesus. Todo vício, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que te faz olhar para trás, toda mágoa no seu coração, toda falta de perdão, que você seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor restaure as suas forças, que o Senhor, Ele traz de volta a alegria sobre a sua vida, a alegria em servir, a alegria em buscar Ele, fome e sede da palavra, em nome de Jesus. Que possamos voltar a ser uma igreja de oração, uma igreja que se rende diante do Senhor, que é fervorosa no Espírito, uma igreja que, em nome de Jesus, que faz com que aquele tabernáculo, ele fique lotado 24 horas por dia, em adoração, em oração ao Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor. Obrigado pelo Teu poder e pelo Teu mover, ó Pai. Obrigado pelo Teu despertar e porque o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. E o Senhor está nos corrigindo, Deus. E que haja arrependimento nos nossos corações. Possamos estar fazendo aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus.